10h22. Quem acompanha esse programa sabe que o editorial de hoje foi o mesmo de ontem, até porque eu sou muito sincero e honesto com os meus ouvintes. Não tive tempo hoje para escrever, estou repetindo o editorial de ontem. Recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, no nosso tradicional programa, as meninas do repórter Bandeirantes, está um sucesso total todas as quintas-feiras aqui. A jornalista Mônica Leal, vereadora em Porto Alegre, ela faz uma confraria aqui, né? É doces, é suco suvalã, é tudo aqui, é um espetáculo isso aqui. Recebendo com muito prazer a doutora Cristina Giordani, a professora Dirce Guimarães, diretora do Colégio Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a deputada Lisiane e a vereadora Mônica, são as nossas convidadas. Eu vou começar por ordem de chegada. Professora Dirce, boa noite, seja bem-vinda. Prazer muito grande recebê-la.
Boa noite, Milton. Boa noite, meninas. Boa noite, ouvintes. É uma enorme satisfação estar aqui e agradecer ao Milton a confiança de ter me convidado para vir, porque estar aqui falando com os teus ouvintes é uma responsabilidade muito grande. E se tu fosses fazer outro editorial, ele ia estar... sem dúvida nenhuma, muito bem escrito, muito maravilhoso, mas o conteúdo iria ser o mesmo, porque nós estamos completamente imersos numa enxurrada de corrupção, de violência, de falta de tudo no Brasil, e nós precisamos achar uma solução. Eu até concito a mesa que a gente hoje procure um viés mais de soluções do que a gente enxerga como caminho para um Brasil tão problemático, que eu acho que nós temos valores muito grandes e que nós podemos resgatar tudo que está acontecendo. Não puxando brasa para o meu assado, mas falando sobre educação, que há 35 anos eu sou uma profissional da educação, acho que a saída é esta. Tenho um exemplo em casa do meu marido, envolvido sempre com segurança e com saúde, porque é médico e também da brigada. Há solução para as coisas. Eu acho que as pessoas de bem têm que começar a tomar posição, a tomar frente de tudo que está acontecendo e não deixar na mão das pessoas que estão legislando, que estão coordenando esse país que ficou caoticamente... em uma situação caótica, né? Então, eu me disponho a gente debater algumas soluções.
Muito bom. Eu gostaria até, eu quero registrar aqui, né? Porque senão a gente fica, as pessoas ficam imaginando que a gente está demonizando a política. Não, pelo contrário, nós precisamos cada vez mais da política. Por que que eu digo isso? Porque tem aqui ao meu lado um exemplo de deputada, porque eu acompanho o trabalho, né? É um exemplo, quando as pessoas dizem, ah, mas eu não tenho em quem votar, tá todo mundo na lama. Não, não, tem muita gente boa. A deputada Lisiane Baier é uma excelente parlamentar em todos os aspectos, em todos os sentidos, comprometida com o presente, com o futuro do Estado, participar das comissões temáticas, participa em plenário, é uma pessoa atuante com ideias, com projetos. É uma pessoa discreta, não é de holofotes, enfim, mas faz um trabalho assim, realmente na essência do que é, né, um mandato de deputado. Eu quero registrar isso porque é importante para os nossos ouvintes, porque senão as pessoas ficam imaginando, olha, eu quero a volta dos militares. Não, deixa os militares lá cumprindo a missão deles, vamos nós resolvermos os nossos problemas. E através do voto, depurando, limpando, enfim. Doutora Cristina Giordani, boa noite, seja bem-vinda também, é um prazer em recebê-la.
Boa noite, meninas. Como sempre, é um imenso prazer estar aqui. Boa noite aos ouvintes do teu programa, que sempre nos acompanham com muita gentileza, né? Se agradam do programa das meninas na quinta-feira. A deputada Lisiane, que eu ainda não conhecia, muito prazer em conhecê-la. Pensei a mesma coisa que a Dirce referiu a respeito do editorial, Milton, que por mais que a gente se esforce no sentido de procurar algumas... palavras, né, menos duras para falar sobre o momento que estamos vivendo, eu tenho certeza que as palavras mais duras se repetem no editorial, mesmo que tu confeccione um novo para cada dia. E nós sabemos que um minuto é um tempo bem grande para quem está escutando no rádio. E uma vez eu fiz uma brincadeira que a gente podia começar a inaugurar no rádio um minuto de silêncio. Porque talvez esse silêncio ecoe muito mais do que às vezes a gente ficasse debatendo. Porque realmente, à medida que eu vou ouvindo as notícias diárias, eu acho que só um minuto de silêncio pode talvez nos trazer alguma reflexão, porque eu acho que não anda nada fácil, Milton, nem para quem escuta e nem para a gente que participa, né? Ainda tem acesso a algum outro tipo de informação, mas acho que vivemos um momento único no sentido de tristezas, né? De falta de alento, eu acho que, infelizmente, né?
Vereadora do Partido Progressista em Porto Alegre, jornalista Mônica Leal, boa noite, seja bem-vinda.
Boa noite, Milton, boa noite, gurias, aos ouvintes, mais uma vez aqui, toda quinta-feira já ficou consagrado o programa, é impressionante o sucesso que faz, por onde eu ando, as pessoas falam, comentam, perguntam, mandam abraços, eu até tenho receio de começar a passar os abraços e esquecer alguma pessoa importante. Então, queria mais uma vez agradecer e dizer, nesse teu editorial, extremamente verdadeiro, na minha opinião, que bom que tu repetisse, porque ele é tão verdadeiro que, na minha opinião, ele tem que ser falado tantas vezes quanto possível, porque nós estamos vivendo, sim, uma crise de moral política e de administração pública. Nós estamos assistindo uma desilusão total em relação à política, mas, por outro lado, eu acredito na solução. Eu acredito que, assim como nós estamos assistindo a tudo isso, o momento foi de choque, de surpresa, de tristeza, mas também é o momento de depuração dos maus políticos. E essa responsabilidade, essa possibilidade está na mão dos cidadãos. É o voto, é a escolha, é a necessidade que as pessoas têm de acompanhar a vida dos políticos. Nós não podemos, de forma alguma, perder esta oportunidade de colocar lá pessoas que realmente são comprometidas com o bem comum, que têm seriedade, honestidade, responsabilidade. Isso é importantíssimo.
E quem acompanha o nosso programa aqui há 8 anos sabe que eu não passo a mão na cabeça absolutamente ninguém, faço jornalismo puro. Quero registrar também o compromisso da Mônica Leal, que é uma excelente vereadora, comprometida, né, com as pessoas na cidade de Porto Alegre e que realiza um grande trabalho também na Câmara Municipal. Deputada Lisiane Baier, prazer muito grande recebê-la. A última vez que esteve aqui foi um sucesso total, com os ouvintes mandando mensagens, enfim, porque contou uma bela história, né, de uma menina pobre, que jovem, né, na adolescência, ajudava o pai e a mãe, e foi indo, e é um exemplo de vida também. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda.
Prazer, Milton, prazer estar retornando ao teu programa, poder falar aqui aos teus ouvintes, né? É um prazer vir à quinta-feira, né? Porque é o dia das meninas, e eu tenho certeza que, assim como lá em casa, a quinta-feira cativou muitas pessoas, né? Por ser um programa de pauta livre, onde se fala aquilo que está no coração, que está na cabeça, na boca do povo, e traz a reflexão aquilo que as pessoas têm também nas suas casas, com as suas famílias, refletido, que é a situação que nós vivemos hoje no nosso país, né, no nosso estado. Falaste do teu editorial e nós vimos a realidade de ontem a mesma de hoje. E a gente precisa fazer alguma coisa para mudar, né? Pensar soluções, pensar junto com o povo e a solução para o nosso país e para o nosso estado. E eu quero aqui, assim, já começar fazendo uma reflexão, que essa semana foi uma das minhas reflexões, né? Enquanto nós nos comportarmos como povo distantes e separados do estado ou do país, nós vamos ter a política que nós temos. Porque normalmente as pessoas dizem assim, o povo não pode sofrer pela má administração do Estado. Nós somos o Estado. O povo é o Estado. No momento que eu me sentir Estado e responsável pelo meu Estado, pelo meu país, pela política, que eu sou a mesma coisa, eu não sou separado disso, eu sou o Estado, nós somos. Eu acho que nós vamos começar a fazer o que a gente está ensaiando, que é se intrometer mais fortemente aonde nós temos que estar, controlando, fiscalizando, debatendo, opinando na política do nosso Estado, do nosso país, como parte dela, não como quem está de fora sofrendo por causa dela. Vamos participar, vamos mexer, vamos sair do nosso sofá. E eu acho que é isso que a gente está precisando resgatar na política, né? Ao mesmo tempo que as pessoas estão desacreditadas dos seres políticos, elas querem levantar e erguer o seu país, o seu Estado. Então, nós temos que ter essa consciência e nos unir para lutar e tentar fazer alguma coisa. Com muita, como tu falou, discrição, simplicidade nas nossas atitudes, mas é bem por aí que a gente vai mudando a história da nossa política.
Eu acredito que o povo, né, já começou a mostrar que quer mudança, porque as manifestações das ruas que nós acompanhamos, nunca antes visto de uma forma,
exato,
tão constante, né, e tão expressiva.
Forte,
e, e pessoas que foram, elas foram se juntando, ou seja, mostrando a sua indignação, porque não bastasse as mentiras da época da campanha, que nenhuma foram cumpridas, né, nós também estamos vivendo uma crise na economia,
geral,
uma corrupção fora do normal. A todo instante nós assistimos notícias, escândalos, então, e pagamos impostos altíssimos. Agora a nova CPMF, o que é isso? Para quê? Nós não temos nada. O que mais tem nesse país são impostos. Se não me falhe a memória, eu acho que por volta de 60... o número de impostos nós pagamos. E o que nós, povo, temos? O que tem educação? Tem saúde? Tem segurança? Se tu quiser segurança, tem que pagar o guarda particular, o porteiro do teu prédio, da esquina, a casinha. Quer dizer, é o fim do mundo. Nós estamos assistindo a um desmonte. A responsabilidade... É completo descaso. Uhum.
Pois é, aí, deputada, eu queria lhe fazer uma pergunta, porque daí eu estou do outro lado, estou mais de fora do que vocês duas a respeito da política. E será que o deputado, e será que as pessoas envolvidas, né, os nossos governantes, será que eles são Estado? Fizeste a pergunta se a gente não se sente Estado. Uhum. E estas pessoas se sentem Estado?
Deveriam se sentir, né? É a reflexão que eu venho fazendo essa semana, e eu digo isso com muita sinceridade, porque muitas vezes o Milton acompanha muito o nosso trabalho dentro da Assembleia Legislativa, e a coisa vai tomando um curso, muitas vezes, que tu tem que parar um pouquinho e tentar sair um pouquinho daquele cenário e olhar um pouco de fora e pensar, puxa, eu vim aqui para quê mesmo? Sabe? Ou vou tomar o mesmo curso, vou começar a fazer do mesmo jeito, no mesmo sistema. Não estou nem falando de corrupção, mas eu estou dizendo de decisões. A gente vai ir do mesmo jeito que é sempre, ou eu estou procurando
de comportamentos.
Exatamente. Comportamentos. Eu estou procurando um caminho diferente. Eu estou tentando aqui pensar só como o governo, né? Como um projeto de governo. De um partido ou de uma base política, ou eu estou pensando aqui eu como Estado que sou, como o povo que governa esse Estado. Então, a todo tempo a gente precisa fazer essa reflexão. E tu imaginas, eu estou ali só há 10 meses, tá? Menos que isso. E a todo momento. Isso é uma reflexão assim quase que diária. Esses dias eu até fiz uma postagem numa das minhas redes sociais, quando eu ainda consigo postar alguma coisa, e eu disse que todo dia eu preciso chegar em casa, sentar o meu pezinho no chão, sentar no mesmo sofazinho que eu sentava antes de ser a deputada Lisiane, e refletir se o que eu estou ali fazendo, se aquele dia, o que eu vivi, foi o que eu pensei antes, né? Porque a todo tempo tu tem que estar te analisando e tentando para não entrar na rotina que tu dissesse. As pessoas que estão se sentem em Estado, né? Eu não posso falar por elas, mas eu a todo tempo.
Principalmente não ficar de espectadoras, hein? Exatamente. Porque é uma situação na política, tu deve viver igual na Assembleia. Vou dar um exemplo aqui, na sessão de quarta-feira, sessão plenária de quarta-feira, entrou um projeto para ser votado de um vereador do PT, vereador Marcelo, completamente inconstitucional, com vício de origem, com óbice, já tinha recebido parecer contrário na Procuradoria da Casa, todas as comissões, só houve um voto a favor deste projeto, do próprio autor. Coisa que eu acho que uma pessoa deveria se dar por impedida. Sim,
mas e como é que o presidente da Câmara coloca isso
ele
em votação?
Ele foi para votação.
Mas aí é ele, o presidente
agora,
da Câmara.
Olha só, como é que pode, como é que nós podemos ficar de meros espectadores numa situação dessa? Tem que combater, porque a ilegalidade já começa ali, na minha opinião.
Uhum. Pois é, mas
mesmo
olha só,
que a casa permita que isso possa vir à votação,
para ser regimento,
mesmo
permita,
que o regimento,
né,
permita, na minha opinião, já está completamente errado. E nós, como políticos, é isso que ela está falando, e quero aqui endossar, nós temos muito mais obrigação de dar esse exemplo, que tu não pode cometer, sequer iniciar algum, por um projeto que já não é correto.
Mas, gurias, eu fico preocupada da gente, quem está de fora, como disse a Cristina, nós ficamos assistindo a vida dos políticos, que é exatamente o que tu disseste, Lisiane, essa dicotomia que há entre os governantes e entre o povo, porque há um noticiário todo envolvido com os malfeitos dos políticos e da máquina pública, e a coisa mais importante que permeia todo o discurso político nas eleições é saúde, educação e segurança.
Mas só é prioridade em época de campanha.
Eu
segurança vira prioridade.
Não, eu tenho a impressão que não é nem prioridade, é retórica.
Mas tu vê os discursos lindos.
Os discursos, né? É porque o papel aceita tudo e a fala aceita tudo, mas os cargos todos dos ministérios e nas governanças todas, eles são preenchidos por políticos e não por técnicos. Houve o exemplo agora, o ministro da Educação foi substituído covardemente por um político, por simplesmente retirá-lo de uma posição onde ele estava e colocá-lo num outro lugar, mas justo na educação. Então, o discurso...
Pátria educadora, querida, foi emblema dela.
De educar, de segurança e de saúde, ele é completamente vazio, porque na hora de operacionalizar isso, que o poder vai para a mão dos políticos, eles não o fazem.
E não é
e
só
nós
isso.
Nós ficamos de espectadores da inoperância.
Estamos aqui, assistimos os elogios do Milton, a deputada, né? Fico feliz em saber, não lhe conhecia, sou sincera sobre isto, mas eu fico imaginando como é bom a gente poder ter alguém que possa ser elogiado nessas questões, assim como a Mônica. Mas a gente olha para a vida, para o cotidiano das pessoas. Eu não consigo imaginar como é que uma pessoa que hoje trabalhou o dia inteiro, tomou um ônibus lotado, foi para casa e eu tenho que dizer para ela que ela tem que ser correta, que ela tem que fazer tudo com, né, direitinho, como manda o figurino, como manda a legislação, que ela tem que obedecer normas e regras. E quando ela ligar a televisão em casa, para os poucos minutos que ela vai ter de lazer no seu dia, o que que ela vai ouvir? Uma enxurrada, né, de milhões e milhões e bilhões de dólares que foram extraviados pelo mundo afora, que nos pertenciam, que pertence a esse povo que estava dentro do ônibus e que a gente não consegue entender como é que isso funciona. Então, Sandro, não é possível para a gente do outro lado, não é crível que a gente viva num país, desculpem quem pensa diferente, pobre, miserável, saiam às ruas e andem nas ruas. Na vinda para cá, onde está essa riqueza toda que a gente não enxerga, né? De casas muito simples, de medo, de insegurança. Onde está essa riqueza que os políticos percebem de uma maneira que eu não consigo enxergar? Então, não posso entender que as pessoas não... que quando chegam no poder e que poderiam ter a oportunidade, então, de fazer alguma coisa, eu acho que o que é mais dramático é que quem vem bem intencionado ainda é soterrado por esta lama.
Só a história da educação, se tu olhares só a história da educação, ela teve, desde os jesuítas, que eram, foram os primeiros educadores, ela teve muito poucos avanços e muitos retrocessos. A cada governo, foi no Estado Novo, foi em todas na que se instalou aquela ditadura, veio uma sucessão de vamos um pouquinho à frente e vamos retornar. Porque a educação, ela só é possibilidade de dar certo, de fazer um país ir para frente, e ela pode com isso, ela tem força para isso, quando nós entendermos que as crianças têm que estar na escola de forma integral e que o Estado tem que fazer como fez a Europa, os Estados Unidos, o Japão, que optaram em 1830, mais ou menos, optaram por esse investimento na educação, investimento nos jovens e nas crianças, porque tinham uma visão prospectiva de que isto daria o resultado. Nós precisamos de um Pasteur, como foi na medicina, nós precisamos de um processo de pasteurização na educação, no sentido de que a gente veja assim, a violência, toda essa problemática social, a solução dela está na educação. A maioridade penal é paliativo, as cotas do ensino superior são paliativos, a educação básica
é. Mas é isso que eu ia te dizer, não adianta nada esse investimento lá no ensino superior, se nós não tivermos o investimento na educação infantil, na educação básica. Ah, primeiro
Mas isto precisa que os políticos se instruam com os técnicos das áreas, tanto de educação, quanto saúde, quanto segurança, para poder fazer uma política pública capaz de mudar isso.
Sim, a pré-escola é que vai dar retorno de investimento lá no futuro, isso é claro.
Eu fiz uma pesquisa na dissertação numa escola estadual, justamente porque eu queria sair do ambiente URGS, que é muito mais referência, apesar de precisar de muita coisa, e é apavorante ver que a professora é solta dentro de uma sala de aula com 30, 35 alunos, que ela tem que dar conta sem um grupo multidisciplinar, sem assistência estudantil, sem almoço, com um tempo de um turno só, sem contraturno. O Estado tem que dar conta disso. Aí tem umas mentes que eu não consigo entender, que dizem, não, mas isso é pai e mãe que tem que fazer. Mas a família faz o seu papel. Se a família falha, a escola tem que estar ali para suprir. E toda essa multidisciplinariedade de assistência social, de psicologia, de orientação educacional, tem que estar a serviço dessa criança, porque se falhou uma coisa, tem que ter a escola para fazer.
Em contrapartida, tu assiste, por exemplo, Dilma, presidente do Brasil, custa ao Brasil o dobro da Elizabeth II ao Reino Unido. Os gastos em viagens, as loucuras que a gente acompanha através da imprensa.
Mônica, tu não sabia que aqui nós somos um país milionário, rico, tu não sabias disso, nos conta isso todos os dias.
Eu tenho, gastou 9,3 bilhões no ano passado. Só no seu assessoramento, nas coisas, os supérfluos. Aí tu assiste, eu tenho aqui documentado, tirei, imprimi.
Mônica, mas o que é revoltante. Somos? Então, mas o que somos? Nós somos um supérfluo. Tu usaste a palavra correta, nós somos um supérfluo. Gostamos absurdamente de supérfluos. E gostamos muito pouco do que exige discussão e exige profundidade. E é injusto a gente quase dizer isso pro teu ouvinte, Milton. Porque o teu ouvinte não gosta do supérfluo. Mas a maioria da população gosta disso. Adora consumir o que não serve. E o que serve, consome muito pouco.
Mas
muito menos do que deveria.
A vida tá muito dura.
Mas o que nós não podemos de forma alguma esquecer é que justamente por esta vida muito dura, que todas nós sabemos, principalmente aqui, hoje em dia, nós temos a clareza de que a mulher, ela ou é arrimo de família, ou ela sustenta a família sozinha, ou ela ajuda nesse sustento. Então, esta mesma mulher, ela precisa trabalhar com segurança que o seu filho está bem atendido numa escola, numa educação básica, numa pré-educação, não só em termos de segurança, de cuidado, como também sendo preparado.
As jornadas de trabalho não
Exatamente.
São de um turno, e as crianças têm um turno na
E as
escola.
Crianças têm um turno.
E aí?
O
turno é a escola rola... da vida marginalizando.
Exatamente, correm risco constantemente, fora que estão sendo preparadas erradamente para um futuro que nós sabemos onde vai dar.
A gente tem visto uma sociedade vulnerável, na verdade,
Exatamente.
Né? Vulnerável às informações distorcidas. Porque ao mesmo tempo que a gente vê falar muito da corrupção, a gente também não consegue ver, ou ver muito pouco, falar das boas ações de políticos. Eu acompanho o trabalho da Mônica aqui em Porto Alegre, porque eu vou atrás, eu sei o que ela faz, mas não é notícia o trabalho bom dela. Tu dissesse que não me conhece, eu já estou ali há 9, 10 meses fazendo um monte de coisinha legal já, sabe? Mas porque não é notícia.
É que só dá notícia a coisa ruim. Né? Só vira, é bom notícia, né? Manchete errada.
Aí a gente fala também, o político que está hoje ocupando o cargo. Nós precisamos levar informação para as nossas pessoas, porque são essas pessoas que elegem esses políticos. A gente não veio, o político que está aí hoje não veio de Marte, nem nasceu num pé de árvore, né?
Mas é que, deputada, está certo.
Ainda é o mesmo vício.
Eu aqui digo isso toda semana. Chegou lá de algum modo, mas esse mesmo político é o que a Dirce falou. O que ele diz para as pessoas na época das eleições? Uhum. E sobre o que tu disseste a respeito das pessoas terem que se divertir, Dirce? Tá bem, eu compreendo perfeitamente
não,
o que tu disseste.
Não é que tem que. Elas
precisam.
Automaticamente precisam, elas se desligam.
Mas é que eu acho que nós chegamos num fundo de poço. Eu não sou tão velha assim, mas desde que eu me conheço por gente, escuto falar de algumas coisas. E eu nunca me lembro na minha história de vida de ter visto um momento político como estamos vivendo agora.
Tão grave, mas
então, acho que chegamos num fundo de poço onde, infelizmente, por mais duro que seja o que temos para dizer, é motivo para ser enfrentado, para que, quem sabe, um dia seja a escola, como tu disseste. Quem sabe um dia a gente tenha um país
mas é
diferente.
Que ela não vai, né?
Mas o que mais, hein? O que mais falta pro PT apear do governo? Cá entre nós,
mas
vamos falar aqui.
Eu tenho
o que mais está faltando para essa mudança? Olha, a presidente não tem nenhuma aceitação. Por onde tu andar, é o mais baixo.
Não existe mais gerência de nada.
Se tu fizer uma pesquisa, tu pode puxar aí. É baixíssimo o grau de confiança que ela tem atualmente. Então, aí tu te pergunta, muito bem.
É um governo que está desacreditado,
na verdade. Desgoverno.
Vocês viram
que... E que está sendo sustentado até agora, sabe por que ele
vários
se mantém?
Partidos.
Pelo PMDB,
sim, concordo
pelo
com
PP,
concordo,
pelo PDT.
Milton.
Se não forem sim esses partidos.
Exatamente, tá, olha,
caído.
Tens toda a razão, e tenho certeza que nem eu, Elisiane, que estamos de acordo. Tá? Pelo contrário, o que aconteceu agora, e a Dirce falou muito bem sobre essa mudança do ministro da Educação, foi ajeitar os cargos para ficar bem, para não ir lá no Congresso, na Câmara, né, o impeachment. A gente sabe de tudo isso. Né? Os acertos, os conchavos, as negociatas.
Sim, mas me diz uma coisa.
É uma vergonha.
As pessoas
todos
me perguntam.
Que participam.
Ela não vai cair.
Depende.
Ela não vai cair desse jeito.
Não, mas não é o problema dela cair ou não cair. Eu pergunto o seguinte, quem é que as senhoras têm em mente para substituir a Dilma? Quem?
Não, é só
quem
um
é o líder que vai substituir, que vai organizar o país? Não é trocar por
não,
trocar.
Nós nem, porque...
vou tirar a Dilma,
Milton.
Bem, vou tirar a Dilma, mas quem é que eu vou colocar no lugar? O Eduardo Cunha? O Renan Calheiros? O Michel Temer? O Aécio Neves?
Mas
quem?
Não é essa questão
é
aí
que
de trocar. Eu fui para a fala o seguinte.
Tu tens
o Tribunal
lado
de
tá,
Contas...
Que é político, né, partidário, e tu tens um outro lado de meninas...
Sim.
Completamente.
Duas comandatos e duas.
Não, mas o que nós estamos falando aqui é que até então existem as famosas pedaladas, que todo mundo sabe, está aí na imprensa, Tribunal de Contas, o Tribunal Superior Eleitoral já constataram irregularidades. Nós estamos falando que se isso ocorre na campanha, por exemplo, dela, não é só ela, é uma chapa. Uhum. É ela e o Temer. O que nós estamos falando são as irregularidades cometidas tanto no governo...
Mas assim, ó, sabe o que acontece no nosso país, saindo lá da dona Dilma? As irregularidades acontecem no dia a dia aqui.
Ah, não, mas eu não aceito isso.
O vereador esse que está sendo caçado aqui, Castrogilda, porque deu asfalto. E o vereador que vai para o consultório
mas nós
e atende.
Não podemos ficar assim, meu.
Não, nós temos que botar na mesa tudo,
mas
sim.
Mas nós não podemos aceitar nenhum tipo de irregularidade.
Tudo ou não mudamos nada.
Não dá para. Isso aqui. Roubavam no passado, então dá para roubar.
Não, é presente agora. É presente.
Eu não aceito nem agora, nem no passado.
Não é passado, é presente.
Não, eu digo.
Presente.
Reforma, passado é ontem, eu falo.
A reforma política...
Foi uma piada.
Mas ela precisa ser repensada e precisa ser feita. Nós não temos que estar discutindo sobre a corrupção. Tinha que ter uma impunidade e um sistema judiciário tão eficiente que se encarregasse disso.
Sabe quem é que
fizesse
a
punição?
Eu dei
nós
de
temos
manchete...
que estar montando projetos de...
Eu dei na manchete aqui o que vai acontecer pública. O mês que vem. O Delúbio Soares vai ser já liberado. O Delúbio Soares já vai ser liberado.
A corrupção está tão forte dentro das pessoas que faça a reforma política, muda o patrocínio de campanha, vão achar um jeito de usar de corrupção de novo, entendeu? Então a gente precisa fazer uma reflexão muito profunda e, enfim, muito generalizada. No sentido de que país nós queremos viver. De que tipo de pessoas nós temos sido e começar, como eu sempre digo, pessoalmente, o que eu, Lisiane, faço? Eu, cidadã Lisiane, o que eu, ser político, faço? E ser político somos todos nós, porque nada, não é porque não temos um mandato.
Lisiane,
que
aí entram os partidos, hein? Os partidos também têm responsabilidade de só... aceitarem pessoas de completa ficha limpa, de conduta correta e ao a menor irregularidade, legalidade, punição,
exato,
expulsão.
Exato. Ah, tu sabe, Mônica, não dá. Uma vez eu ouvi a seguinte pergunta.
Os deputados, o problema dos partidos são todos os partidos. Olha o Zé Otávio Germano.
Mas fica.
Não é constrangedor para a senhora estar no PP?
Não, pra mim não.
Não, eu sei, eu teria.
Não,
para um pouquinho.
O José Otávio Germano não fez o PP. O Partido Progressista vem da Arena, do PDS.
Não foi para a rua.
Foi construído por Jair Soares, pelo Américo Leal, João Antônio Dibe, Amaral de Souza.
Não,
tem que ir.
Isso é passado.
Não, mas não importa. Construiu o partido.
Não.
José Otávio Germano, quem for, se tiver.
E os cinco que foram apontados
pelo Paulo... Olha aqui, ó, se tiver irregularidade, ilegalidade, tem que ir pra rua.
Não,
eu sou a favor disso.
Vereadora Mônica.
Tem que ter a comprovação de que cometeram a ilegalidade, tem que ser posto pra rua.
São todos.
Eu sou a favor disso.
São todos. Os partidos estão todos podres.
Não boto a mão em cima de ninguém.
Discute. Tem uma impunidade generalizada. Eles voltam pros seus lugares.
Sim.
Nós ficamos assistindo. E o Brasil está uma escola da corrupção, uma escola da violência, uma escola da impunidade. E todos os projetos políticos, de políticas públicas, para esse tripé, que é o que mais importa para uma população crescer saudável, esse não é discutido. Esse se coloca, mas não é PT, não é PP, não é...
Pra,
eu tô não num jeito do outro lado, é qualquer partido que não, se locupleta.
É 55, eu tenho que chamar um intervalo. A verdade é o seguinte, que todos esses partidos, todos, neste exato momento, sabe se eles, a senhora professora disse, a senhora acha que eles estão preocupados com o país... com a inflação, com o povo sofrendo? Não, o negócio deles é chegar no poder. É isso, derrubar a para
X. Não tem almoço, tem que ficar
não, o negócio
de tarde,
é poder.
Come massa miojo
chegar
quando
no poder,
come,
a qualquer
isso
preço.
Isso aí não tem problema.
Esse é o negócio. Chegar ao poder.
Nós somos ricos, não, ele não come miojo, deve comer outra coisa.
10:55 recebendo a vereadora Mônica Leal do PP, a deputada Lisiane Baier, que realiza um grande trabalho na Assembleia. A doutora Cristina Giordani e a professora Dirce Guimarães, diretora do Colégio Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá bom nosso debate? Vamos seguir aqui, né? Deputada, vai nos falar aí depois sobre os seus projetos aí.
Ótimo.
Que inclusive que...
Tem alguns bons projetos para relatar.
Numa pauta positiva.
Milton, posso só deixar uma pulguinha para volta?
Sim.
Sabe quem está transformando o próprio judiciário num superpoder e que daí ele ameaça, determina e faz como ele quer? O legislativo. legislativo está transformando o judiciário num superpoder.
Por quê?
Porque ele faz isso que faz e judicializa tudo, né? Então o judiciário hoje se sente o magnânimo porque lançam tudo no colo dele.
O parlamento brasileiro se omite.
Ah, pois é.
É, o parlamento brasileiro é covarde, ele se omitiu na decisão homoafetiva, né? Na demarcação da Raposa do Sol, no processo do aborto dos agora me fugiu os anencéfalos, exatamente. E em outras questões assim super importantes, né? Lamentavelmente, e aí cai nas mãos do Poder Judiciário. 10h57, estou recebendo muitas mensagens aqui e a pauta segue livre com as nossas convidadas. Nesta noite, deputada Lisiane Baier, Mônica Leal, Cristina Giordani e Dirce Guimarães. Voltamos em seguida, tá valendo a companhia. Música.